Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll pra você.
Two Stroke, notícias aceleradas na sua Rádio Quatro Tempos.
Olá, sou Armando Mosna e esse é seu informativo Two Stroke, com notícias sem freio motor na sua Rádio Quatro Tempos. Entrevista com Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo. Você que gosta de moto e, de alguma maneira, vive a vida em duas rodas, vai gostar dessa entrevista. O senhor Marcos Fermanian esclarece muitos pontos sobre segurança para motociclistas, habilitação e treinamento, veículos elétricos e muitos assuntos polêmicos sobre duas rodas. A Abraciclo, ou Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, exerce importante papel junto às autoridades de trânsito no tocante à construção de normas e regulamentação para a proteção do motociclista e do ciclista. Vale ouvir a entrevista e eliminar algumas dúvidas que serão abordadas de maneira clara e objetiva.
Olá pessoal, estamos aqui no Moto Checkup, que é um evento que acontece com a realização da Abraciclo e vários parceiros fabricantes de moto. E eu estou aqui tendo o prazer e a honra de falar com o senhor Marcos Fermanian, que é o presidente da Abraciclo. Como vai, senhor Marcos? Tudo bem?
É, tudo bem. Olá, como vai?
Olha, eu sou motociclista há muito tempo, creio que o senhor seja também, né? Essa é uma das perguntas que eu tenho agora. Eu queria saber uma coisa, já que a gente está falando de segurança, e esse é um evento para segurança, o corredor, em alguns países, ele é proibido. Em alguns outros, ele é liberado, nós estamos liberados aqui. Sabemos que cidades como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, se não tiver o uso do corredor, parece que a cidade para. Mas a Abraciclo pensou em alguma coisa nisso com relação à segurança ou uma alternativa?
Não, a gente entende que o corredor é a melhor maneira, né, da motocicleta circular pelas nossas cidades. Até porque hoje já somos, eu sou motociclista, já somos 27 milhões, o que representa um pouco mais de 25% da frota de veículos no Brasil. Então seria inconcebível imaginar nos grandes centros, como São Paulo, aqui em Brasília, Rio de Janeiro, em outros centros, grandes centros, cidades médias e grandes, a motocicleta não poder transitar no corredor, ela de fato travaria ainda mais o trânsito, que já é caótico atualmente. Então a motocicleta, ela é um produto, né, um veículo, né, de baixa aquisição, de baixo custo de consumo de combustível e também baixo custo de manutenção, e que é um veículo viável para a grande maioria dos brasileiros, né, que tem a sua renda já bastante comprometida com outras despesas. Então, a motocicleta, como eu disse, para a grande maioria dos brasileiros, é a alternativa de locomoção, especialmente nas cidades de grandes centros, como maneira, né, de fugir do trânsito, né, caótico. E nas cidades médias e pequenas, muitas vezes a motocicleta, ela é a única alternativa existente de locomoção. Não há sequer transporte público, quando há, é muito precário, né, com a frequência muito grande, né, de intervalo, que eu digo, né, frequência de intervalo de transporte público, o que inviabiliza a vida das pessoas. Então, é importante que se tenha essa conscientização, né, de que seria impossível hoje, né, proibir a motocicleta de não percorrer os corredores.
Esse já é um caminho que não temos mais volta, até porque teria que fazer uma adaptação enorme, pelo que parece, né?
Não há possibilidade, ao nosso entendimento, por exemplo, de fazer uma faixa segregada, onde só a motocicleta pudesse passar. As ruas ficariam ainda mais estreitas, né, e o trânsito ainda pior. Então, o que talvez é importante é que tenha conscientização, né, por parte dos motociclistas da velocidade que transita. É importante não transitar nos corredores em alta velocidade, porque no momento em que precisar frenar a motocicleta, vai ficar em dificuldades mesmo.
Ou seja, dá para conviver pacificamente, né? O que eu queria saber também, olha, na opinião da Abraciclo, para a segurança na habilitação do motociclista, e se fala muito em uma habilitação muito tranquila e fácil de tirar, onde a pessoa não passa de primeira marcha e não tem nenhum teste a mais. Tem algum estudo para aumentar a segurança visto pela Abraciclo?
Sem dúvida. A Abraciclo tem uma cadeira na Câmara Temática, né, que cuida da educação no trânsito, né, junto ao DENATRAN. E não é de hoje, já de muitos anos, né, que a Abraciclo se posiciona com o intuito de ter um aprimoramento, né, do processo de habilitação, não só na parte prática, né, porque hoje, de fato, poderia, na fase prática, ela representar um pouco mais a realidade do trânsito, né, para que preparasse melhor o novo habilitado para as ruas no Brasil. E na parte teórica também. Na parte teórica a gente vê uma concentração muito grande de decorar a legislação, decorar placas de rua e pouquíssima coisa em relação à conscientização de um convívio harmonioso e consciente no trânsito. Isso é válido não só para os habilitados para motocicletas, mas principalmente pelos habilitados dos outros veículos. Então é importante que todos tenham essa consciência, né, de um convívio mais harmônico, seja ampliada para todos os usuários.
Claro, é bem isso mesmo que a gente imagina. O pessoal também tem que ter um pouco de consciência, quem está na moto, mas não por isso os outros também não têm o que ter, porque senão não tem uma convivência pacífica, né? Agora, das ciclovias, já que estamos falando de vários tipos, né, as ciclovias são suficientes? O que pensa a Abraciclo sobre as ciclovias, a maneira que elas são colocadas? Tem muita coisa para se percorrer ainda? Está indo bem? Qual é a opinião da Abraciclo?
Ciclovias, elas sempre foram presentes, né, nas cidades pequenas e médias como forma de locomoção de população de baixa renda. Mais recentemente, né, São Paulo encabeçou esse movimento de ampliar, né, as ciclovias na cidade, aí trouxe à tona, né, para a população uma outra alternativa de locomoção através da motocicleta. Não só o uso da bicicleta para o lazer, como já vinha sendo feito, né, mas é principalmente como meio de locomoção nos grandes centros. Então, acho que foi um movimento muito importante, que outras cidades avançaram nisso também, e evidentemente, né, que a gente ainda tem muito a percorrer nisso, né? Então, melhorar a qualidade de algumas delas que existem hoje, ampliar nessas ciclofaixas, de forma que seria muito bem-vindo oferecer para a população outros modais de transporte como a bicicleta.
Estamos vendo que estão crescendo aí, tá na moda agora falar sobre patinete, que era uma coisa quando eu era pequeno que tinha só, né? Mas o pessoal está usando como veículo também em cidades grandes. Agora, eu tenho uma pergunta que eu tenho uma grande curiosidade, já tinha tentado ver isso, falei com vários outros órgãos responsáveis, pessoal que gosta do crescimento do elétrico e a gente que acompanha pelo mundo. O Brasil, tanto para carro como para moto, o Brasil tem estado aquém do resto do mundo com relação à implantação de veículos elétricos, de vias onde tenha pontos elétricos para poder se fazer recarga. E isso parece até que tem alguma força impedindo isso de acontecer. O senhor, qual é a posição da Abraciclo sobre os veículos elétricos, motos, ciclomotores, pequenos, leves, bicicleta motorizada, sobre a implantação dela e por que tanto demora no Brasil?
Os veículos elétricos é um movimento recente, né, que tem sido encabeçado pelos países de primeiro mundo, que são justamente os países que têm uma infraestrutura apropriada para desenvolvimento de gerar energia limpa para o uso da ampliação do uso da energia elétrica. Acho que esse é um aspecto importante, né, da gente ampliar. A infraestrutura ainda é muito precária, né, no nosso país. Há dúvidas em relação ao avanço dessa infraestrutura, né, e também principalmente da geração primária da energia. O que a gente vê é que em períodos em que tem por exemplo, baixo índice pluviométrico, invariavelmente várias cidades brasileiras são obrigadas a acionarem termoelétricas, né, para cobrir a necessidade de consumo dos seus lares, né, enfim, da nossa sociedade. Então, é preciso que tenha uma avaliação muito criteriosa de como essa energia primária, se ela é gerada de uma forma limpa, senão não faz sentido você difundir o transporte elétrico queimando de um lado combustível fóssil para gerar a energia elétrica. Né? Isso é um aspecto. De outro lado também, a gente tem muitos questionamentos em relação à reciclagem, né, das baterias, né, utilizadas nos veículos. De mais a mais, a tecnologia ela vem avançando assim, muito rapidamente, né? Novas tecnologias têm sido um avanço assim, muito rápido, e de forma que hoje talvez o automóvel elétrico, por exemplo, ele tem espaço, né, para armazenar as baterias. Já as motocicletas, as bicicletas, como eu disse, com a banda da tecnologia, já há bicicletas elétricas, mas com autonomia talvez um pouco abaixo do que se espera num país continental como o nosso. Então, talvez com o tempo, né, eu não sei te precisar hoje, né, mas se houver um avanço tecnológico suficiente para que os fabricantes consigam desenvolver baterias que sejam compatíveis com o que o consumidor demanda, né, no nosso caso, em termos de autonomia, talvez seja viável. Aí precisaria verificar se essas duas outras coisas são importantes, né? A geração de energia de forma limpa e também como seria a reciclagem dessas baterias. De mais a mais, a gente tem uma tecnologia bastante interessante que já há muito tempo utilizada nos automóveis, que é o combustível flex. Hoje, 60% do que é produzido no Brasil em motocicleta já são com motorização flex, principalmente nas de baixa cilindrada, de forma que pode combinar o combustível álcool, o etanol ou gasolina na mistura que quiser, né, na proporção que quiser. Então a tecnologia avançou a esse ponto, de forma que a gente já está utilizando uma tecnologia que é brasileira, né, origem, que tem bastante abundância aqui e que é alternativa de consumo em relação à gasolina.
Ou seja, estamos caminhando, mas nós precisamos da matriz energética ser resolvida primeiro e a infraestrutura, é isso, resumindo. Né?
Basicamente, né, e evidentemente o avanço tecnológico para viabilizar o produto motocicleta elétrica.
Ótimo. Na verdade, eu acho que todo mundo anseia por uma coisa igual que está acontecendo, mas cada país tem a sua característica de mercado ou de estrutura. Agora, eu vou fazer uma perguntinha aqui rápida. O senhor possui motocicleta, o senhor é motociclista. Desde quando?
Isso há muitos anos. Eu trabalho desde os meus 20 e poucos anos, há muitos, muitos anos. Trabalho na indústria de motocicletas já há 30 anos.
Olha, é bom a gente falar com quem é motociclista também. Eu tenho um questionamento sobre alguns comerciais que foram gerados aí no Brasil inteiro, aqui em Brasília, em São Paulo, alguns nacionais, tanto de rádio como de TV, sobre o motociclista no momento de se falar da segurança. Então, como o motociclista é o que mais aparece como o acidentado mais grave, ou é o mais frágil, esses comerciais foram direcionados a, creio que mal direcionados, colocados, colocando o motociclista como o algoz, o principal causador. E nós sabemos que não é isso. Além de ter uma consciência geral, não só do motociclista como dos outros, esses comerciais fizeram o motociclista aparecer o culpado e a motocicleta especificamente, parecia até que aparecia uma pessoa que era paraplégica e falou, moto nunca mais. Era uma propaganda contra a moto. O que a Abraciclo acha disso?
Acho que os órgãos do governo, né, têm bastante consciência. A gente tem procurado sempre estar próximo, né, para orientar adequadamente, né, levar informação para o governo do qual a representatividade do nosso segmento em relação à nossa sociedade. Né. Além do ir e vir, né, para a grande maioria dos brasileiros, é inquestionável, né, a importância da motocicleta na mobilidade e também nas entregas, né, com o avanço da internet, a comercialização de produtos através da internet, sem dúvida nenhuma, né, os deliveries, né, de alimentação, a motocicleta ela viabilizou centenas e milhares de negócios, né, no nosso país. Então, ela é extremamente relevante. O que a gente precisa levar ao conhecimento do governo é que, primeiro, a gente precisa melhorar o processo de conscientização e habilitação. A gente precisa ampliar, e justamente o Moto Check-up de hoje é um mecanismo, né, de levar isso para os nossos usuários. Né? E segundo, né, porque muitas vezes o governo, na tentativa, né, de conscientizar a população, acaba exagerando na comunicação, levando uma comunicação tenta levar ao extremo, né, levar as pessoas ao choque, né, quando se depara com aquilo, com o intuito de conscientizar. Então a gente tem conversado com eles, né, é lógico que muda, né, conforme o governo vai mudando, né, a mentalidade de quem vem assumindo também. Hoje mesmo, dias que teve aqui na diretor do Denatran, né, que esteve presente no nosso evento, ressaltou, né, da importância desse tipo de evento, né, não só da nossa sociedade, mas aonde a gente estiver, que a gente tiver algum conhecimento, com quem a gente estiver falando, a gente difundir a pilotagem com segurança de uma forma adequada.
É isso, na verdade é o que a gente quer. A gente quer o motociclista vivo e a gente ter um índice menor de acidentes. Com relação ao índice, como uma última pergunta, índice de acidentes tem tido alguma curva decrescente? Tá tendo algum resultado? Ou a gente precisa trabalhar muito na conscientização ainda?
O índice de acidentes a gente não tem informação oficial do governo. Não temos acesso a essa informação. Não conseguimos saber. O que a gente sabe é que tem um programa no estado de São Paulo, né, desenvolvido no governo anterior, né, do estadual, dedicado a atuar junto com os municípios para redução dos acidentes. E a gente vê que em alguns casos, né, pequenas ações têm conseguido ser úteis, têm sido úteis para a redução efetiva dos acidentes. Então, talvez a gente possa trazer à tona o resultado dessas informações, compartilhar aqui com o Denatran para ver se a gente consegue daí extrair alguma ideia ou ideias que possam ser replicadas em outros estados e outros municípios pelo Brasil afora.
Beleza, olha, eu agradeço muito ao senhor Marcos Fermanian pelo tempo com a gente, espero que tenha sido esclarecedor para bastante dos nossos ouvintes. Também quero agradecer pela iniciativa do Moto Check-up. Esse tipo de evento sempre contribui para melhoria nos acidentes ou na diminuição dos problemas, né? Agradeço muito, muito obrigado e espero que a gente tenha mais conversas produtivas com os números na mão, né?
Ok, obrigado, eu que agradeço, estamos à disposição.
Obrigado e olha, essa é a Rádio Quatro Tempos, onde a música tem potência e torque.
Chegamos ao fim de mais um Two Stroke e dessa vez agradecemos a Abraciclo e seu presidente, Marcos Fermanian, pela entrevista e pelas ótimas iniciativas que a associação tem tomado para melhorar a segurança sobre duas rodas. Acesse o site da Abraciclo, www.abraciclo.com.br, e veja os vários projetos e atividades da associação. Aproveite para baixar o Manual Básico de Segurança no Trânsito. Lembrando que segurança nunca é demais. Uma ótima semana para você e até a próxima sexta-feira. Vou aproveitar para te convidar a escutar a nossa programação com ótimos programas para quem gosta de rock, blues e tudo que está nas entrelinhas. Mande suas sugestões de assuntos do motociclismo e da música para radio4tempos@gmail.com. Fique agora com nossa programação.
Está na Quatro Tempos.
Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll para você.